Maybe.
Vamos orar então, Senhor, seja conosco, Pai, nós vamos, meu Pai, fechar esse ciclo nosso aqui desse conteúdo, então nos abençoa, nos dá, meu Deus, uma noite produtiva aqui de estudos, é o que nós oramos no nome de Jesus. Então nós estamos continuando, vamos encerrar essa parte dos atributos, né, das qualidades de Deus. Nós já falamos sobre Deus ser singular, ser infinito, eterno, inteligente, ser de vontade, sábio, ser de bondade, justiça. Então hoje a gente vai começar falando que Deus é auto-existente. Isso é uma qualidade única e exclusiva de Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é Senhor do céu, é Senhor da terra. Está lá em Atos capítulo 17, né? Ele não habita em santuário feito por mãos humanas, não é servido por mãos humanas e não precisa de nada. Ele é quem dá vida a todos, quem dá respiração e tudo mais. Deus não precisa de nada nem de ninguém para existir. Diferentemente de nós, sem Ele não somos nada. Mas Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ser humano. Deus não precisa da criação, Deus não precisa de nada. Ele é auto-existente, Ele é absoluto, Ele é independente. Né? A noção de independência é a noção da não necessidade de mais nada. Independente só Deus é. Só Ele é, no sentido que Ele é auto-existente. Tópico 10. Imutabilidade. Ou inalterabilidade. Deus não muda. Deus não muda. Porque mudança, né? Quando a gente pensa em mudança, mudança ela tem um duplo significado. Existe mudança para o progresso, para melhor, ou existe mudança para o pior, eu coloquei o termo aqui, é para o progresso ou para a decadência. Você muda para melhor, você muda para pior. Tanto um como o outro tem a clara noção de algo que está incompleto, de algo que ainda está em transformação. Só muda e transforma aquilo que é imperfeito, aquilo que é falho, aquilo que ainda não está completo. Se Deus é perfeito, Deus muda. Se Deus é pleno, é completo, Deus muda? Não. Porque a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem e hoje, será para todo sempre. Não tem nada de progresso que pode ser alcançado em Deus, nada de decadência em Deus. Ele é pleno, Ele é completo. Por isso que Ele não muda. Ah, mas a Bíblia fala de gente que diz que Deus mudou, né? Que Deus se arrependeu. Que Deus falou que ia fazer e não fez, então Ele mudou. Aí vamos lá na nossa primeira aula, né? Quando alguém olha para Deus assim e fala assim, Deus mudou. Deus mudou? Por que não? Mas por que a pessoa acha que Deus mudou?
Porque
ela acha que Deus ia fazer uma coisa e fez outra, mas Deus sempre fez aquilo que Ele queria fazer. O propósito sempre foi aquele. Então, quando é diferente de Jonas, Deus vai lá e manda Jonas pregar para o povo de Nínive, faz assim, prega com arrependimento, se não se arrepender, eu vou destruir. O que Deus queria? Que Jonas fosse lá. Deus sabia que Jonas iria, que o povo se arrependeria e ele não iria destruir. Então, quando Jonas prega e o povo se arrepende, qual que é a reclamação de Jonas? Está vendo? Sabia que o senhor não ia fazer nada, o senhor é um Deus que se arrepende, o senhor aqui. Jonas olhando para Deus, ele fala assim, Deus mudou. Mas Deus olhando para Jonas, não, eu mudei, não. Eu queria era exatamente isso. Não há progresso nem decadência em Deus. Não há mudança. ele é sempre o mesmo, ao contrário da gente, né? O ser humano está em constante progresso ou decadência, todos nós passamos por ela, tá, gente? Todo mundo. Física, saúde, mental, neurônio. Por mais que você se esforce, o organismo está aí, ó. A gente, nas questões emocionais, espirituais, nas questões do caráter, a gente vive uma luta entre progresso e decadência, a gente melhora um pouquinho, retrai um pouquinho, anda duas casas, volta uma, a vida é assim. Isso aqui é uma experiência humana, Deus não muda, não. Ele é sempre o mesmo. 11. Onipresença. Onipresença. Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está presente em cada ponto no espaço com todo o seu ser. Porém, ele age de modos diversos em lugares diferentes. Deus está em todo lugar. Isso é a ideia da onipresença. Mas Deus estar em todo lugar quer dizer que ele age em todo lugar da mesma maneira? Não. Existe uma diferença. Isso aqui é um princípio que a gente confunde, né? Existe uma diferença. Presença de Deus é diferente de manifestação de Deus. É diferente de aprovação de Deus. Deus está em todo lugar. Então, se você subir essa rua aqui, ali na esquina tem o 112. É um prostíbulo. Na esquina ali. Deus está lá? Se você fala que ele tem em todo lugar, ele está. Ali na frente tem um centro de macumba. Deus está lá? Se você fala que, que Deus está em todo lugar, ele está. A gente fala, Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Se você afirma que Deus está em todo lugar, Deus está no prostíbulo? Tem uma balada, Deus está lá? Agora, a presença de Deus é diferente do quê? Aí por que eu sei que Deus está lá? Ué, mas lá é um anto de pecado? Meu filho, Deus vai libertar o pecador aonde? No céu? Deus vai confrontar o pecado da pessoa aonde? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa está assim, pastor, eu não tenho vergonha na cara não, deixa ele. Eu conheço o evangelho, dia desse me chamaram para ir para uma festa, um negócio meio estranho. Na hora que eu pisei no lugar assim, parece que veio uma voz que ficou gritando dentro da minha cabeça. O que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Eu fiquei tão inquieto que eu não aguentei. Ele embora. Fui embora. Eu falei assim, quem estava lá te incomodando? Espírito de Deus, né? Não deixa a gente. Eu falei, então. Mas ela não estava na igreja. Ela estava numa boate. Mas quem estava lá incomodando ela, falando que aquilo não era o lugar dela? Espírito de Deus. Deus está em todo lugar, porque não existe um único espaço nesse universo que Deus não esteja. Isso é uma doutrina bíblica. Sabe por quê? Se Deus não está em algum lugar, a Bíblia chama de inferno. Ausente de Deus. Existe algum lugar na face da Terra que Deus esteja ausente? Agora, existe uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação de Deus. E a aprovação de Deus. Em Deus se manifestar e falar, eu concordo com o que está acontecendo ali. Eu autentico isso aqui. Há uma diferença. Se não, a gente vai cair numa outra doutrina. Não. Existem lugares que Deus não esteja. E se existe algum lugar nessa terra que Deus não está, misericórdia nesse lugar, né? Se existe um lugar onde Deus não está presente, quem está lá? Sem nenhum tipo de controle sobre ele. Então, assim, quando a gente fala que Deus é onipresente, é uma clara noção que Deus sempre está. Somente eu falei isso no Salmo 139, né? Não tem como se ausentar do Espírito de Deus. Se eu pegar a asa da águia e for para o mais alto céu, ele está lá. Mas se eu for para o mais profundo abismo, está lá também. Está lá também. Deus está presente. Agora, a questão não é se Deus está ou não está. A questão é, peraí, ele está aprovando esse lugar aqui? O que está sendo feito aqui, ele reconhece, ele aprova, ele se manifesta concordando com isso?
Mas às vezes, pastor, a gente chega em um lugar, parece que...
Deus não está lá. O negócio está tão ruim, né? Mas aí não é porque Deus não está lá, é porque outros estão lá.
Aí quando você sabe, parece que a gente é libertado de alguma coisa, focando.
Existem ambientes, né, que tem. A gente vai usar um termo aqui, né? A gente está falando de opressão.
Mas isso também acontece com pessoas, pastor? Porque é mesmo assim...
Tem gente, vamos lá, tem gente que só de você ficar perto dela, você se sente mal.
Tem.
Não é?
Porque é negativo.
Tem gente que você vê de longe assim, já é um negócio estranho, não é? Agora, tem opressão de dois níveis. Você tem uma opressão que é espiritual... Uma opressão espiritual. Quer dizer, a pessoa está com a vida tão dominada por Satanás, gente, você reconhece aquilo. Você vê lá, o capeta até pendurado na pessoa. Mas existe também uma opressão que é psicológica, que é emocional. Tem gente que é tão complicado da alma. E aquilo também carrega a mente. Aquela pessoa maldosa, aquela pessoa ruim, ou é aquela pessoa totalmente negativista, é aquela pessoa invejosa. Muitas vezes não é capeta não, gente, é a pessoa que escolhe. A pessoa escolhe ter inveja de tudo, a pessoa escolhe falar mal de tudo, a pessoa escolhe colocar o olho em tudo que você tem. Ela traz um peso para o ambiente que ela está. E a gente reputa isso ao diabo. Falei isso ontem aqui, a responsabilidade da pessoa escolhe isso. A pessoa escolhe ser aquela do contra, aquela que só sabe falar mal de todo mundo. Ela escolhe esse caminho. Quando ela está no ambiente, fica ruim. Uma pessoa, você está no ambiente de uma pessoa que só sabe fazer fofoca com o Chico. Quando você chega, a primeira coisa que você diz é ela fica confortável. Porque a gente tem que medir as palavras, né? Você tem que pensar muito bem o que você fala. Você já não fica confortável. Você já fica com o pé atrás no ambiente. Aquele ambiente já é a mesma coisa. Na hora que ela sai, você dá até glória a Deus. Que tipo de opressão é essa? Não é espiritual, não é psicológico. E há muitos. Quantas vezes o local de trabalho é assim? Fulano é demitido, o pessoal quase faz festa. Por quê? Porque aquela pessoa oprimiu o ambiente. É uma pessoa rude, uma pessoa difícil, uma pessoa que não ouvia ninguém, que qualquer palavra era uma resposta atravessada. Não é capeta, não, é a pessoa mesmo. Então tem muita opressão espiritual, mas tem muita opressão psicológica. A pessoa ela faz questão de tornar o ambiente mais difícil. É tudo mais complicado. Todo mundo conhece alguém. Todo mundo. A pessoa põe o pé no lugar, pode ser o que for, gente. Pode ser a igreja. Pode ser a igreja. Tem gente que põe o pé dentro da igreja e o negócio muda. E não é pro capeta, é pra pessoa mesmo. Ela é uma pessoa difícil, pessoa complicada, pessoa que não faz questão nenhuma de manter um bom ambiente, pelo contrário. E tem gente que gosta que o ambiente esteja ruim só para poder falar, marcar que ela chegou ali, né? Tem gente que é assim, para poder falar que é ela que domina aquele negócio.
Aí consegue fazer pior que um capeta.
É terrível falar isso, mas é verdade. Tem gente que tem um prazer disso. Ser a pessoa que chega, que estraga o ambiente, que centraliza tudo nela, mesmo que for ruim. Tem gente que fala assim, fale mal, mas fale de mim. Quer? Aí a gente sente ruim, um negócio estranho. Aí a pessoa vai embora, você até agradece. Mas pensa que sentimento ruim, uma pessoa sai do lugar e você fica feliz por aquilo. Ruim é uma pessoa que consegue gerar esse tipo de sentimento no outro, que a ausência dela faz bem. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu estava na faculdade um dia, e uma professora dando aula, e ela falando a experiência de vida dela. Ela falou assim, olha, eu tive um problema de saúde durante anos. E ela falou que ela teve um problema de um sangramento que durou 15 anos. Aí ela falou assim, você sabe o dia que meu sangramento acabou? O dia que meu marido foi embora de casa. Ela falou assim, o dia que ele pôs o pé para fora de casa, nunca mais eu tive hemorragia. O meu problema não era físico. Fiz exame, fiz não sei o que e tal. Fiz até uma microcirurgia em nada. Ele pôs o pé para fora de casa, o meu problema de saúde acabou. Por quê? Porque ele acabava com a minha vida. Eu agradeci a Deus o dia que ele decidiu ir embora. Pensa numa pessoa falar isso. Pensa em você ter que pensar isso de alguém. Porque essa pessoa oprime de maneira terrível a outra pessoa. Então tem opressão espiritual, mas tem muita opressão que a gente põe na conta do diabo, mas não é do diabo, não. É as pessoas que escolhem esse caminho mesmo. 12.
Pré-ciência. Vou colocar separado assim.
Pré-ciência quer dizer um conhecimento anterior. Pré-ciência, gente, não é prever ações, prever acontecimentos, mas é a clara noção que Deus já conhece tudo. Não é que Deus prevê, ele sabe. Quando a gente está falando de pré-ciência, né? Deus sabe tudo, por quê? Lembra na primeira aula? Que quando Deus olha para a humanidade, Deus vê o quê? Tudo. Então não é que Deus adivinha, ele sabe. Não é que Deus prevê, ele conhece. Ah não, Deus conhece porque ele decretou que fosse assim. Utilize o tempo que você quiser. Quando ele olha, ele vê tudo. Ele não adivinha. Ele não profetiza, ele
fala que ele nos conhece e nos escolheu antes de criar o mundo.
O salmista fala que quando eu era uma substância informe, o Senhor já sabia quem eu era. Então, ele conhece tudo. Não há nada. Por isso que quando o escritor de Eclesiastes fala que não tem nada novo nessa terra, a gente toma isso pra gente, não é só pra gente não, ainda mais pra Deus. Eu conheço tudo. Deus sabe tudo.
13. Deus é soberano.
O que é ser soberano, gente? O que é ser soberano? O que é ser soberano? O que mais? É só poder?
Controle de outro.
O que mais? Poder?
Controle.
Governo. Controle. Tem mais um. Que é um complicador aqui. Está na apostila, lá no final da página 29. Deus, o supremo criador do universo, não pode e jamais será influenciado por qualquer atitude humana ou evento da sua criação. Se Deus tudo controla e tem um domínio sobre tudo, Ele é soberano.
Ser soberano é não ser influenciado. Ser soberano é não ser influenciado. E por que isso é um problema? Problema por causa do nosso entendimento sobre o que é a oração. A oração move o coração de Deus. A oração move as mãos de Deus. A oração faz Deus mudar os seus planos. Se ela pode isso tudo, ele não é soberano. Se ela é isso tudo, quer dizer que Deus é mutável, ele muda os seus planos. E aí?
E aí?
E aí,
professor?
E aí? E aí? E aí que a gente precisa entender, inclusive, o que é a oração. Que a gente lida com Deus como Deus fosse igual a gente, que muda pelas circunstâncias.
Se usar palavras bonitas,
se fizer um sacrifício, você convence Deus. Eu já vi um pregador falando que você pode surpreender a Deus. Só que Deus é esse?
Brigar com Deus.
Brigar com Deus, revoltar contra Deus.
Colocar Deus contra a parede.
Se Deus é soberano, ele tem todo o poder, tem todo o governo, ele tem todo o controle, ele não é influenciado por nada. Se ele não é influenciado por nada, para que serve a oração?
Intimidade com Deus.
Tem gente que chega a essa conclusão e fala assim: eu não preciso de orar, não. Deus já sabe tudo. Pra que eu vou orar?
Nada que eu vou orar. Mas Jesus também sabia tudo. E ele orava.
Aí você pensa, né? Então, aí você, eu já vi gente falar, usar esse argumento: não, mas eu não vou mudar Deus. Então eu vou orar pra quê?
Você não sabe o que vai acontecer. Deus sabe, você sabe.
Aí, pra quê? A oração, ela não serve para Deus.
Serve para nós.
Oração, ela toca o ser humano. Porque a oração, ela é sinal de quê? A oração, ela tem algumas marcas. Primeiro, oração é uma marca de dependência. Só ora quem sabe que não dá conta de resolver e procura quem pode resolver.
Por isso, ela vai morrer.
Oração, a oração, ela nos coloca numa posição de dependência. Por que eu oro? Porque eu sei que eu não estou pronto. A oração nos coloca numa posição de dependência. Reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Tem muita gente que não reconhece quem Deus é. Não ora. Ele acha que ele dá conta sozinho. Só ora quem sabe que não dá conta. A oração é uma marca de intimidade. Eu quero estar perto de Deus. Eu quero conversar com Ele. Então eu separo o tempo para falar com Ele. Eu quero ter relacionamento com Ele. Eu quero estar com Ele. Então eu oro. A oração marca. A oração, ela é algo para a gente, porque ela demonstra a nossa dependência para com Deus. A oração demonstra a nossa intimidade. Então eu quero conhecer sobre Deus, eu estou mais perto dele. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu vou lá falar com Ele. É intimidade. E a oração, ela mostra o nosso entendimento da vontade de Deus. Quando Jesus vai ensinar a gente a orar, como é que Jesus manda a gente orar? Fala assim, ó, que seja feita a sua vontade. Então, se eu for fazer a vontade de Deus, eu posso determinar alguma coisa para Ele? E se Ele não fizer o que eu quero, eu posso reclamar? Eu posso murmurar? Eu posso falar que fazer vida? Não vou na igreja? Vou desviar? Vou ficar revoltado? Se eu faço isso tudo, eu não creio que Ele é soberano.
Se você não crê que Ele é soberano, você não crê que Ele é Deus.
Então, é por isso que a gente precisa conhecer o que Deus é. Que tem muita gente que você vê nas suas ações que não acredita.
Deus ele afirma?
É porque a maioria das pessoas quer usar Deus para os seus propósitos pessoais.
Deus é um ser.
Sua auto-realização.
Deus então, é quase o reflexo do seu
ele
ego.
Ele coloca,
né?
Deus realmente no banco do réu. Infelizmente é isso que a gente vê.
A oração não muda a Deus, a oração muda a gente.
E a oração
se aproxima,
né?
Isso. E
quanto mais perto nós estamos, a gente, por exemplo, eu me sinto fortalecida, confiante.
Quem que muda?
O que ele determinar para mim.
Isso. E quem que vai. E quem muda pela oração?
Né? A Deus.
Isso. É isso. Assim, a oração, mais do que mover a Deus, a oração muda a minha vida.
É, no caso aí, mas a oração ela pode trazer um favor de Deus?
Quem nos trouxe?
Então vamos, então, né?
Eu entendi. Esse
é, porque quando se traz um tema, eu gosto de se relacionar com a história. Um rei, Deus manda um profeta até ele e fala com ele: você vai morrer. O profeta vai saindo, ele ora a Deus. Deus manda o profeta, volta e diz que lhe dou mais 30 anos.
Sim.
Ele orou.
Sim.
Isso, essa oração não moveu a Deus, mas Deus por favor. Como fica isso?
Quando Deus mandou o profeta lá, Deus sabia ou não sabia de tudo que ia acontecer?
Sabia. Né? No início, tudo. Sabia que ele ia orar, que ele ia pedir, que ele ia fazer, porque Deus é soberano.
Aquela ação de Deus, assim, a melhor coisa que o rei podia ter feito era morrer, porque assim, então, foi terrível. Não tivesse morrido, porque foi. Mas aquela oração, tudo foi motivado por quê? Foi Deus. Se Deus não manda o profeta lá, o rei orar,
ele mudou o homem, e não Deus.
O que Deus fez foi fazer o rei lembrar dele no leito de morte. Você esqueceu de mim, meu filho? Você vai morrer, você. Deus, através do profeta, fez com que o rei, peraí, buscasse o céu. Mas Deus já tinha 30 anos preparado. A gente olha de baixo para cima, né? A gente olha assim: Deus mudou. Deus me abençoou. Deus me respondeu. Agora, quando Deus olha de cima para baixo, o que Deus fez? Está tudo dentro do meu projeto. Eu sempre planejei assim. Eu não mudei nada. É isso que a gente precisa de aprender. A gente não pode tentar interpretar a história e a Bíblia só pelo nosso olhar. Porque pelo nosso olhar Deus muda, Deus se arrepende, Deus ia fazer uma coisa e fez outra. Mas quando a gente olha a Bíblia pelo olhar de Deus, nada fugiu do plano de Deus. Se o rei orou, foi porque Deus mandou o profeta. E se o rei mudou, foi porque o Espírito de Deus tocou no coração dele. E se ele teve 30 anos, isso está planejado por Deus desde a fundação do mundo.
Então fala que nossos dias foram escritos no livro da vida.
Então assim, essa lógica.
Então está tudo lá já.
Quando a gente olha, parece que Deus mudou. Parece que a gente alcançou o favor de Deus.
Isso. Mas quando a gente olha pelo olhar de Deus, se você orou é porque Deus te moveu a isso.
O favor de Deus já foi alcançado na
cruz.
Sobre nós podemos hoje ter livre acesso a Deus e poder levantar nosso clamor e saber que Ele ouve e Ele nos responde, já é o favor de Deus.
Por isso que é importante a gente estudar o que a Bíblia trata a respeito de uma série de coisas.
Nós somos ensinados, irmãos, que a oração é como se fosse a vara de condão do mágico. Quando você tem a dificuldade, você usa ela porque ela te dá um poder espiritual especial. Ela abre a porta do céu, ela alcança o favor de Deus, mas a Bíblia vai ensinar a oração com outros propósitos. Vamos dar os exemplos de Jesus. Quando Jesus operava milagre, tirando a ressurreição de Lázaro, você não vai encontrar Jesus fazendo uma oração. Levanta, anda. Vai, sua fé te salvou. Vai lá, se mostra o sacerdote. Você não vê Jesus fazendo uma oração de vitória. Você vê Jesus quando queria ter um tempo com o Pai e orar. Você vê que quando Jesus queria conversar com Deus, ele ora.
O próprio Jesus que ele fez lá, ele foi para quê? Se fortalecer.
O Espírito Santo levou o deserto. E é interessante que o objetivo lá fala, né? O Espírito Santo levou o deserto para ser tentado. Você não vê Jesus fazendo orações assim, o Pai, cura fulano, ô Pai, não sei o quê. Ele vai fazer uma oração no caso de Lázaro, que ele faz uma oração de agradecimento. E você vê ele fazendo uma oração pedindo para ser livre, né? Pai, se possível, pô, faz de minhas casas. Mas seja feita a sua vontade, não a minha. As orações de Jesus têm muito a ver com isso aqui. As orações dos apóstolos também. A Bíblia fala que a igreja primitiva, né, quando os apóstolos foram presos, né, a igreja primitiva orava. Orava. Aí o apóstolo Paulo foi solto da prisão. Aí chegou lá na casa da mãe do Marcos, bateu na porta. Aí o texto fala que a empregada chegou, abriu a porta, aí ela viu Paulo. Aí ela fechou a porta e saiu correndo. Ah, o anjo da guarda de Paulo está ali, né? Deixou o Paulo lá de fora, né? Aí eles foram lá de novo, abriu a porta e pôs o Paulo para dentro. Ele contou o que Deus tinha feito, como é que Deus tinha enviado um anjo, aberto a prisão, tirado de lá. Aí você vê a oração da igreja. Aí você vai ver a oração dos irmãos. Os irmãos oram e falam assim, Senhor, nos dê força e poder espiritual para enfrentar essa perseguição. Não orou para matar o imperador? Não orou nem para livrar. Pediu força, força. A gente pode orar pedindo a Deus o que a gente quiser. Quiser. Mas se a gente alcança alguma coisa, não é mérito nosso. Não é mérito. Não é porque a gente é bom. Não é porque a nossa oração foi forte. Não é porque a gente usou a palavra certa. A gente já tem ensinado isso, né? Que o nome de Jesus, ele tem uma chave espiritual especial. Então, se você usa ele com autoridade, não é o nosso mérito. É tudo o favor de Deus. É tudo a...
Eu vejo até no testemunho. A hora que a pessoa vai dar um testemunho, que te acha que quem está ouvindo fica até meio depressivo. Porque antes de falar da graça, ele fala que ele foi um monte. Ele orou não sei quantas semanas. Ele abre mão disso, ele abre mão daquilo, como se diz assim, Deus abençoou ele.
Porque ele fez alguma coisa. A gente é ensinado isso.
E Deus não abençoou porque a gente é bom. Nós não somos bons, definitivamente não somos. Ele nos abençoou porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque a graça dele nos alcançou. Então as pessoas, elas ficam pensando, quanto mais eu fizer, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, então Deus vai me abençoar. E eu sou mais que o outro, e não é.
E se a gente ensina isso, a gente vai ter um tanto de cristão frustrado. Porque tem muita gente que vai fazer isso tudo. Ela vai subir monte, ela vai descer monte, ela vai fazer voto, ela vai fazer propósito, e não acontece nada. Porque se isso é uma fórmula, todo mundo que fizesse tinha que dar certo, não é? Não é? Se essa é a fórmula, não ia ter aquela irmã que está 30 anos orando para o marido converter e não converteu.
Talvez ela não teve fé.
Aí as lojas que não teve fé. É porque ainda não é o tempo de Deus. Mas por quê? Ela está fazendo tudo certinho. Porque não é por mérito. Não é por mérito. Quando a gente entende o que é a graça, a gente compreende que a gente ora, que a gente precisa de Deus. A gente ora porque a gente quer estar com relacionamento com Deus. A gente ora porque a gente quer encontrar a vontade de Deus, porque Deus faz plenamente a vontade de Deus, mas a gente não conhece. A gente conhece totalmente a vontade de Deus? Então a gente pergunta para quem conhece. Por isso que se a nossa oração termina, seja feita sua vontade.
É tipo um pai com um filho. É, não é nosso. Sim. Pai. Então, se você vê que o seu filho está fazendo, está obedecendo e tudo, é uma consequência. Se ele está sendo um filho obediente e tudo, o pai vai agradar ele, sim. Mas, assim, é uma consequência pelo fato dele ser, sim. Assim. E é o que ele está colhendo.
Sim, vamos olhar uma outra lógica aqui. Vamos pegar essa linha aqui. Vou chamar essa linha aqui de... Não, vou chamar essa linha de obediência. Vou chamar essa linha aqui da vontade de Deus. Certo? Esse aqui é o plano de Deus. O que Deus projetou. Tá aqui, esse é o plano de Deus. Então, o que a gente falar que nós estamos em obediência?
Estar em obediência é caminhar a vida cada vez mais próxima da vontade de Deus. Então, se cada vez eu estou mais próximo da vontade de Deus, e eu vou conhecendo mais a vontade de Deus, a minha oração vai estar de acordo com o quê?
Com a vontade.
Não é isso que Jesus ensinou no Evangelho de João? Se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em você, tudo que você pedir em oração, crendo, recebereis. Por quê? Por que que se você pedir, Deus vai atender?
Que você vai estar perto de Deus,
você vai saber o que pedir, porque a palavra dele está em você, você conhece a vontade dele, a sua oração vai estar de acordo com a vontade dele, e vai acontecer. Agora, o contrário também é verdadeiro. O que é desobediência? É estar cada vez mais longe da vontade de Deus. Então, quanto mais longe da vontade de Deus você tiver, você pode orar do jeito que você quiser. Vai acontecer? Por quê? Porque a sua oração não está de acordo com a vontade.
É, a gente já viu muito pregador aqui, tem o Andes, a Diana, muitos, a gente viu muito pregador que conta testemunho, porque foi uma das coisas que até não discussou na igreja, que conta testemunho, que ele conta que ele estava na cadeia, ele roubou, matou, estrupou, e aí ele aceitou Jesus. O documento dele sumiu na cadeia. Deus falou que sumiu, ele estava livre. Porque aí, isso aí é uma pessoa que convence Deus, ele ainda faz. Ainda, Deus faz uma.
Deus faz até uma ilegalidade a favor dele. É igual a história do cara que pegou a toalhinha consagrada, passou na porta do banco e a dívida sumiu. Aí Deus renovou o espírito caloteiro dele, você pode dar um canto de novo na praça?
Fica mudado, a gente tem que saber o que
quer. Então, assim, a nossa oração é atendida à medida que a nossa vida está tão próxima de Deus que a nossa oração vai estar de acordo com a vontade dele. E a nossa oração não é atendida à medida que, mesmo conhecendo a vontade dele, a gente pede a nossa e não a dele. Por isso que Jesus, quando vai nos ensinar a orar, faz: quando você for orar, peça. Mas no final coloca: seja feita a sua vontade. E quem conhece a Deus sabe que se ele pedir alguma coisa e Deus não atender, é porque a vontade de Deus é melhor do que a dele. Então, se eu pedir e aquilo aconteceu, qual deve ser o meu sentimento?
Era
a vontade de Deus. Não é porque eu consegui alguma coisa. O máximo que eu consegui foi descobrir que aquela era a vontade de Deus. E se Deus não fizer, é o melhor, porque não foi a vontade de Deus. Se alguém está doente, como é que a gente ora? Pode orar para curar, está doendo não. Mas no final a gente ora: Senhor, faça sua vontade. Senhor, eu quero que cure, mas seja feito sua vontade. E se curar, glória a Deus.
Aí o pessoal acabou de falar, Cristo fez isso assim, tão simples. Se puder, faça de mim esse cara. Eu não quero, faça totalmente.
Você já fez sua vontade na minha? Assim, porque tem algumas coisas que a gente não entende, né? Às vezes você não entende a mente do crente, né? O crente muitas vezes está lá com o pai, com o avô, estágio terminal de vida, para morrer. Aí o crente está lá orando: cura, cura, cura. Pessoa 102 anos, 105 anos, cura, cura. E todo mundo vai morrer um dia. Por mais que a gente queira que a pessoa esteja perto, você está vendo a pessoa sofrer tanto, que é um egoísmo da nossa parte ficar querendo que a pessoa seja curada. E muitas vezes ela vai ser curada, vai viver vegetando. Qual que é a oração do cristão? Senhor, faça a vontade. E dependendo da oração do cristão, Senhor.
Eu já vi gente falando, não para a gente criar uma dúvida aqui, que hoje
não, não.
Pra aula pra você.
Uhum.
Mas falando assim, que enquanto no libero a pessoa para ela morrer, que tipo assim, a pessoa estava num castigo.
É como se a gente tivesse o controle da vida da pessoa.
Aí,
a morte e a vida está na mão de quem?
Ô mãe, pode ir para onde a senhora estiver. Aí a pessoa vai e morre.
O que que acontece? A gente tem um poder de aprisionar psicologicamente a pessoa mesmo. Porque o ser humano, ele luta pela vida. E às vezes tem gente que está ruim, mas está vendo a família sofrendo tanto que ele fala assim: não, deixa eu tentar mais um pouquinho aqui.
Até, você sabe que a morfina é gerada pelo...
Sim.
Aí
Imagina, a pessoa está lá sofrendo. Ela mesmo está doida para morrer, que não está aguentando mais. Aí está vendo os filhos tudo chorando. Ela mesmo, ela fala. O corpo humano, ele tem aspectos que a gente não tem domínio sobre ele. Ela mesmo vai forçando. Mas quando a própria família chega ao Senhor e a pessoa entende que a família está toda em paz, ela mesma se entrega. O ser humano, na fase final da vida, ele tem, de alguma maneira, a capacidade de se entregar ou não. Acontece isso, você vê isso, a pessoa, ela chega lá, vou contar uma história. É óbvio que exemplos específicos não servem para exemplos completos, mas ajuda, né? Contar a história do pai da minha mãe, meu avô. A filha dele mais velha, né, irmã mais velha da minha mãe, ela, meu avô ficou viúvo, a mãe dela morreu, e ela namorava, ela era noiva de um rapaz para casar, e ela decidiu que ela não ia casar. Falou assim, não vou casar porque eu quero tomar conta do meu pai não vai ficar sozinho. Ela abriu mão de casamento, de construir família, de ter filho, para viver com o pai dela. E viveu durante anos, cuidando do pai, já era de idade. Ela teve um câncer e faleceu. Ela faleceu. Meu avô tinha 92 anos de idade, saudável. Ele acordava todo dia, 6 horas da manhã, e fazia caminhada ali na Avenida Antônio Carlos, ali andava 5 quilômetros, 10 com 92 anos de idade. A filha dele foi enterrada, 2 dias depois ele tinha uma consulta médica, ele virou para o médico e falou com o médico, agora acho que eu posso morrer, porque minha filha abriu mão da vida dela por minha causa. Deus levou ela, tem prazer no indivíduo mais. Não passou uma semana e morreu, ele não tinha nada. Mas o que acontece? Ele mesmo se entregou e tudo aquilo que ele nunca teve manifestou tudo junto na hora que ele morreu. Você vai ver tratamento de saúde, o médico muito fala muito sobre isso, de você manter a estima alta da pessoa, porque isso emocionalmente ajuda ela a enfrentar. Então tem muita gente que está no estágio terminal, mas está vendo a família sofrer tanto que ele ainda continua lutando. E você olha na cara da pessoa, você está vendo a pessoa sofrer. E muitas vezes ela está tentando por quê? Quando a gente fala da pessoa entregar, não é que a pessoa tem um poder espiritual de segurar o outro, mas psicologicamente a gente passar pela pessoa, meu filho, pode encontrar com Jesus. Pode encontrar com Jesus. É a gente trazer paz emocional para a pessoa no último instante da vida. Porque não tem coisa pior. A pessoa está lá, igual, com experiências assim, 95 anos, 98 anos, crente a vida inteira. Já está no estágio final da vida, tem aquele bando de crente todo chorando, desesperado. Não morre, não sei o quê. O coitado está doido para encontrar com Jesus. Mas a família está atribulando tanto emocionalmente a pessoa. Nesse sentido, a gente acaba prendendo emocionalmente. Agora, espiritualmente, a morte e a vida está na mão de Deus. A gente não tem esse poder espiritual de aprisionar alguém nessa vida. Se tivesse assim, a gente podia salvar muita gente do inferno, né? Muito bandido, né? A gente podia não ministrar a palavra para ele não ser morto. Não é nesse sentido, acho que é muito mais no sentido emocional mesmo. A falar, a pessoa fala o que quer, né? Temos gente que ensina uns negócios aí, né? Que é só Jesus, né? Então vamos lá, página 30. Só uma última questão para a gente. Normalmente, quando a gente pega muita experiência sobre as questões relacionadas à oração, as pessoas visitam muito o Antigo Testamento. Ah, o rei. Ah, tá. A nossa experiência cristã, ela é toda construída a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus. E até a nossa leitura do Antigo Testamento deve ser feita a partir de Jesus. Se a gente tira o Novo Testamento e quer fazer uma leitura só do Velho, aí Deus muda, aí Deus se arrepende, aí Deus faz o que a pessoa quer. Mas, como eu falei aqui nas primeiras aulas, né, a Bíblia é um processo de as pessoas vão conhecendo mais sobre Deus. O entendimento que as pessoas tinham no Antigo Testamento é muito diferente do Novo Testamento. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente, peraí, como é que Jesus ensina a respeito disso aqui? Como é que Jesus ensina a respeito da oração? Aí tudo que a gente lê no Antigo Testamento, a gente lê a partir da oração que Jesus ensinou. Não, então o que aconteceu aqui foi que Deus tocou no coração dele ali e foi Deus que queria aquilo. Não foi que Deus mudou os seus planos. Ou como diz Jonas, Deus se arrependeu.
Porque também a Bíblia, ela é um todo, né? E as pessoas às vezes
A gente erra na maneira de querer olhar só o Novo Testamento ou querer conhecer só o Antigo Testamento, sendo que um depende do outro. É uma história, toda ela. E se a gente olhar só um, a gente vai acabar cometendo esse tipo de erro, esse tipo de heresia.
Sim. Assim, e entender que o Novo Testamento nos ajuda a entender o Antigo.
As pessoas, elas não conhecem muito o Antigo Testamento, elas conhecem algumas
histórias,
algumas histórias que são mais contadas, mas não conhecem a história, né, do povo de Deus, como que foi. Você vê que no Novo Testamento, quantas citações tem no Antigo Testamento? Que se você, às vezes, não conhecer realmente o Antigo,
você não entende o que quer dizer,
e
né?
E ele realmente é um livro mais difícil, mas é um livro, assim, apaixonante.
Exemplo aqui, ó. Santidade. Quando a gente pega a santidade no Antigo Testamento, ela tem uma lógica, no Novo tem outra. E muitas vezes a gente vai trabalhar a santidade como o Antigo Testamento ensina. Então você pega o que era ser santo no Antigo Testamento? Aí você vê lá, era o tabernáculo era santo, a mesa era santa, não sei o que era santo, não sei o que era santo. O sacerdote era santo, o levita era santo. A santidade no Antigo Testamento, ela tinha muito a ver, não era nem com ausência de pecado, não. Sansão era santo. E a última coisa que ele foi santo, né, gente? Sansão, Deus eterno. Aquele é o anti-herói, né? É o anticristão, é o Sansão. Mas o Espírito de Deus estava nele. Porque a santidade no Antigo Testamento, ela tem muito a ver com a função ou separação. Então, Sansão era um juiz. Ele era santo. Ele ia lá, matava os inimigos, bacana. Mas o caráter dele não prestava. Mas ele cumpria aquela função. Então, a mesa dos pães era santa. Não é que ela tinha um poder espiritual, porque ela não servia para mais nada, só para aquilo. Então, no Antigo Testamento, a ideia de ser santo era ser separado para fazer outra coisa, para cumprir alguma função. Então, o templo era santo. Por quê? Ele só servia para cultuar a Deus, para mais nada. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a lógica de santidade muda. Porque em Cristo, a santidade tem muito a ver com pureza de caráter. A santidade tem a ver com a purificação do pecado. Não dava para ser assim no Antigo Testamento, gente. Porque a pessoa ia lá e oferecia o sacrifício. O sacrifício só cobria o pecado continuava lá. Aí continuava pecador. O pecado continuava lá. Não é isso que o escritor de Hebreus fala? Que até o sacerdote que oferecia o sacrifício, o primeiro sacrifício era para ele mesmo. Mas com Cristo, pera aí. Em Cristo, Deus não está preocupado só se a gente cumpriu a regra do sacrifício. Em Cristo ele molda o nosso. Ele muda os nossos valores. No Antigo Testamento, a pessoa podia estar com ódio e lá oferecer o sacrifício. Tinha problema, não é? Ela não podia matar. Em Cristo, Cristo fala assim, se você estiver com raiva, você já matou. No Antigo Testamento, a ordem é, você vai lá e entrega a oferta. No Novo Testamento, está lá assim, se você tiver um problema com alguém, você primeiro resolve e depois entrega a oferta. Porque a santidade no Novo Testamento tem muito a ver com o caráter. Então, quando Pedro vai fazer uma citação do Antigo Testamento e falar que a gente tem que ser santo como nosso Deus é santo, não é a santidade do Antigo Testamento que Pedro está falando. Vai lá e faz tudo o que você tem que fazer, certinho. Não. Que o seu caráter seja cada dia mais parecido com o de Deus, que o de Deus é perfeito. O caráter de Deus não tem variação. O que ele é. A gente depende. Depende do dia, da hora, da pessoa, da circunstância, da conta bancária. Está chovendo, está fazendo sol. Deus não. O caráter de Deus não muda. E quando a Bíblia está falando que a gente tem que ser santo como Deus é, é muito a ver nisso aqui, ó. Valores, princípios, conduta, comportamento, forma de tomar decisão. E que o Novo Testamento apresenta isso para nós. Do hebreu lá no Antigo Testamento não era cobrado caráter, é só obedecer à lei. Mas quando vem Cristo, A Cristo fala assim, a lei de Moisés fala assim, não matarás. Eu digo, se você tiver raiva, já matou. A lei de Moisés fala, não adulterarás. Eu digo, se olhar para alguém cobiçoso, já adulterou. E a gente fala que a graça é mais leve que a lei. A lei trata com o comportamento, a graça com a intenção do coração. E quando está falando de santidade, para nós, está falando muito das nossas intenções. Das nossas motivações. O que motiva as nossas ações, os nossos comportamentos? Deus, tudo que Ele faz é perfeito, porque Ele é santo. E nós? Quanta coisa boa a gente faz com a intenção errada? Quanta coisa boa que a gente faz. Quanta gente faz obra social com a intenção errada? Tá lá, né? O político faz muito isso, né? Ajuda os outros. Ajuda o quê? Tá ajudando ele. Com a desculpa dos outros. O inferno tá cheio. É. Mas tem muita gente que faz, né? Faz, né? Os pais de pobres, né? Pai dos pobres. Depois vai lá, pai dele, né? Ricou nas coisas dos outros. Mas, e Deus está olhando isso aqui. Ó. Porque se a intenção é correta, a motivação é correta, a ação vai ser boa. Mas tem muita ação que parece boa, mas o coração está. Jesus falou isso aos fariseus, né? Quem ouve vocês, com os meus lábios você me louva. Mas o coração está longe. Não eram santos. Porque a santidade tem a ver com a intenção correta, com a motivação correta, que gera o comportamento correto. Outro atributo de Deus. Vamos entender isso aqui também. A Bíblia fala que Deus ira. O que é irar, gente? Para a gente, a ira tem a ver com raiva. E não é. Não é raiva. Não é raiva. A ira não é ódio no sentido que nós temos, né? De rancor, de pesar, porque a ira, pra ira, raiva, ódio, tem a lógica de você querer o mal do outro. Quando a gente fala ira da parte de Deus, nós estamos falando aqui de uma manifestação do senso de justiça. E a ira de Deus tem um foco. Deus e o pecado não combinam. Na apostila está assim, Deus odeia intensamente o pecado. Mas não no ódio no sentido da gente querer o mal, né? É assim, é água e óleo, não mistura. Quando a gente está falando de ira no sentido de Deus, é no sentido de Deus exercer a sua justiça contra o pecado. Nesse sentido Deus ira. E nesse sentido a gente deveria também se irar. A gente não pode ver a injustiça e ficar calado, como a gente faz. A gente não pode ver um mal feito e se omitir. O verdadeiro cristão não pode se omitir com a injustiça. E a gente faz isso mais. Quanto mal feito a gente vê e cala. E quantas vezes a gente se indigna por bobagem, por besteira. A pessoa passa aqui e esbarra no retrovisor. Você pode desejar a morte do cara. Mas você passa na esquina seguinte, você está vendo uma pessoa humilhando a outra por ser indiferente. Como assim? Por que você indignou mais com o bem material do que um ser humano tratando mal o outro? Valores. Bem material. Porque para você, qual que é o seu valor? É os seus bens.
E é meu, né?
Meu.
Não sou eu, não tem ninguém me ofendendo. Não tá. Discutindo é comigo.
Então, assim, tem coisas que, assim, demonstram claramente quais são os nossos valores, né? Onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Quando a Bíblia está falando da ira, o próprio Paulo falou que a gente pode irar, mas não pode pecar. A ira ali tem a ver com o quê? A gente não pode ver a injustiça e ficar calado, mas a gente não pode, por causa da injustiça, pecar. Exemplo.
porque muitas vezes é, quando passa esse texto, fala, aí irei, mas não fiquei. Uhum. Assim, ah, então, eu posso ficar até com raiva desse irmão, mas se eu não socar na cara dele, não tem problema. É tipo isso.
É, tipo isso que a gente ouve. Mas não é isso.
A gente pensa, a maioria da gente pensa isso.
Mas aí você pensa, mas se você ficou com raiva no coração, já pecou. Não é? Você não deu um soco, mas aqui você já enganou ele, pecou. Não é isso. A questão é o seguinte, a gente ira. A gente fica indignado com a injustiça. O que a gente não pode é querer resolver ela pecando. Vou dar um exemplo, né? A gente tem no Brasil o Movimento Sem Terra. Movimento Sem Terra é um movimento legítimo. Legítimo. É um absurdo num país igual esse nosso, com o tanto de terra que existe, você ter milhões de pessoas que não têm um metro quadrado para morar. Isso é um absurdo. Isso é algo indignante. Meu senso de justiça, né? Meu senso de justiça não consegue observar. Você vai andando aí, você vê de terra para lá, terra para cá, e você pensar numa imensidão desse país, você ter milhões de pessoas que não tem um lugar para morar, você vê, as contas são contas assim. Chega a falar assim, 20, 30, 30 milhões de brasileiros que não tem uma casa. Não é ter uma casa, não tem condição de pagar um aluguel. Isso é algo que gera um centro. Mas se eu pego isso e uso isso como uma desculpa para invadir uma fazenda que está lá produzindo e eu mato todo o gado que está na fazenda, eu ponho fogo em toda a plantação falando que ali é que eu vou morar, eu estou pegando a minha justiça e estou transformando ela em quê? Eu estou usando a injustiça para cometer outra. A gente faz isso muito. No afã de querer gerar justiça, a gente se torna injusto também. Com ações, com reações, com omissões, com palavras, com atitudes. Então, quando Paulo fala de irar, mas não pecar, é para ele, você ficou indignado? Você viu uma injustiça? Haja, mas haja com justiça. Não se rebaixe ao injusto. É aquela pessoa que fica indignada porque alguém vai lá e xinga ela, ela vai xingar com um palavrão maior. Revidez! Aí entra numa disputa de qual é mais injusto. Então assim, é, aí a gente fala assim, não, pelo menos eu lavei a alma. Se rebaixou, do mesmo jeito. Então quando a gente está falando do senso de justiça, a gente não pode ver o pecado e ficar indiferente a ele. Mas você não resolve o pecado com o pecado. Isso, você perde a razão. Por quê? Porque você se nivelou por baixo. Você virou tão pecador quanto. Deus, ele ira, porque o senso de justiça de Deus não tolera o pecado. E se a gente tem esse atributo dele na gente, a gente tem essa capacidade também de se indignar em relação à injustiça. A gente deveria agir com justiça. Aí eu vou dar um exemplo nosso, cristão brasileiro. Eu não posso, enquanto cristão, ver a violência no nosso país e achar que a maneira justa de tratar com violência é com a pena de morte. Todo mundo tem que andar armado e virar um bang-bang. Igual eu vi muito pastor defendendo.
Tem um monte.
A violência é indignante. Uma pessoa não poder sair de casa a qualquer hora do dia com tranquilidade, isso é um absurdo. Mas isso, enquanto cristão, não me dá o direito de querer defender a justiça pelo lado da violência. Porque não foi assim que Jesus fez. A gente é da paz, não é da guerra. Não é ser bobo, a gente defende a paz. A gente veio para trazer a paz. Então eu não posso achar que eu vou ser justo querendo resolver a violência com violência. Não é aquela lógica, ah, então vem o ladrão, você vai soltar uma pombinha branca para ele. Não é isso. Você vai cobrar do Estado. Vai cobrar do Estado. Porque não é só o bandido que gera violência, não. O Estado também. Olha aqueles soldados no Rio lá que fuzilaram uma família com 80 tiros de fuzil. E que essa semana foram todos soltos, né? Tá todo mundo. Aí, ali não foi bandido.
Foi uma grande injustiça.
Ali uma grande injustiça. Uma grande injustiça. Você pensa, uma família ser fuzilada porque eles acharam que o carro da família era um carro que eles tinham falado no rádio. 80 tipos, foi um não, 80. Então, assim, se você tratar violência com violência, o Evangelho ensina. Como é que você resolve? É com o Evangelho. É com a conversão, é com a mudança de vida. A gente caiu na lógica de achar que uma mudança de poder político vai resolver os problemas da nação. A Bíblia fala que a nação feliz é a nação que serve a Deus, que cujo Deus é o Senhor.
Só mostra que no início da conversa, no início de tudo, sobre a oração, mostra o quanto nós estamos equivocados com relação à oração e o quão distante nós estamos de Deus.
Sim.
Nós cristãos.
Sim. Porque a gente pensa a política de maneira errada. A gente acha que só colocar um representante lá vai... Você sabe o dia que vai mudar a política do Brasil? O dia que mudar o caráter do nosso povo, gente. A política é só um espelho da nação. O povo nosso é corrupto. O povo nosso é trambiqueiro. O povo brasileiro gosta de um jeitinho, gente. Então, por mais que você queira escolher alguém honesto lá, se o político ele é o espelho do povo, quem que vai entrar lá na maioria? O trambiqueiro, o cara do jeitinho. Olha aí, gente. O sujeito foi eleito aqui em Belo Horizonte, primeiro mandato, não sei o que, apoiado por igreja e tal. Ele entrou em janeiro, já com todo mundo que trabalhava com ele, tem que dividir 10% do salário para ele. O vereador lá, ó.
90% para ele.
Rachadinha lá, ó. Novato, nunca foi, nunca teve lá. Nunca teve lá. Mas por quê? Ele é o espelho do nosso povo. É o caráter. Agora a gente trabalha errado. O que, que o povo tem que fazer, gente? Nós precisamos de pregar o Evangelho. Nós precisamos de ganhar esse povo para Jesus, porque se o povo for cristão, quem entrar lá vai ser cristão com caráter.
Às vezes falar fulano que a tua política mudou. Na realidade,
revelou, né?
A política revelou.
Revelou. Revelou o agente secreto que ele foi a vida inteira, né?
É. Eu tenho um caso que aconteceu da Daniel Brandão. Eu não esqueço desse caso, que a repórter chegou para a mãe e perguntou: o que você queria? É que o pessoal não lembra, que a menina foi morta brutalmente.
A família eram médicos, cristãos, a menina foi sequestrada, eles pediram resgate e a menina foi morta.
E brutalmente?
Brutalmente morta, foi enterrada e tal. É a família Brandão, de Belo Horizonte. É.
E uma repórter chega para a mãe e pergunta: o que que ela... É que queria que fosse feito com os assassinos. Ela falou: eu peço que Deus perdoe. Ela falou friamente assim. E a repórter até ficou um pouco indignada pela situação. Mas eu nunca esqueci da fala da mãe dela.
E ali, sim, e no caso deles, não foi uma fala hipócrita?
Não.
Não foi aquela fala clichê, né, pra falar assim, ó, pra mostrar como é que eu sou crente. Não. Ali foi sinceridade. Porque quem conhece, eu falo assim, eles eram... Eu tinha alguns parentes meus que faziam tratamento com o pai dela, médico, né? Ele era endocrinologista. Então, assim, cristão. Eu acompanhei de perto a família minha lá. Minha prima perdeu o filho mais novo atropelado, né, ali na 040. Fez um ano, né, o Rafael morreu. Menino cristão, menino abriu mão de carreira profissional, tudo. Tava fazendo curso missionário, abriu mão de tudo, família bem... Tava indo pra igreja. Não sei o que o cara arrumou ali na 040, que bateu na moto dele, jogou ele na mureta, voltou e passou por cima dele mais duas vezes. E fugiu. Assim, o menino ficou 48 horas internado no hospital lá, acabou com o menino, teve que ser enterrado lacrado. Destruiu o menino. 22 anos. Teve o culto lá do velório do menino. O velório não foi um culto. Só levaram o caixão lá na igreja, fizeram um culto, enterraram. Hora alguma, você viu na boca de qualquer uma pessoa da família, preocupação, tem que prender, tem que matar, tem que não sei o quê. Estava exaltando a vida do menino lá, e viveu 22 anos, Deus quis isso. De uma família que o pai dele morreu com 37 anos, quando ele tinha 6 anos de idade, o pai morreu infartado. A esposa enterrou o marido, enterrou o filho, ficou ela e uma filha só. E estava apresentando Jesus para o pessoal lá, pregando o evangelho e tal. Por quê? Porque esse é o espírito cristão. O problema é que a gente, pelo senso de justiça, a gente acaba se tornando mais injusto, porque a gente conhece a verdade e não vive ela. E vira um justiceiro ainda usando o evangelho como desculpa, né? E envergonhando é Jesus em muitos casos. Onipotência, né? Por que Deus tem todo o poder? Por que não tem nada que é difícil para Deus, né?
Nada é impossível para Deus. Pensa, Deus criou tudo. Deus controla tudo. Deus conhece tudo. Então, tudo que está nessa existência aqui foi planejado por quem? Por Deus. Não tem nada que surpreende ele. Nós descobriram um componente químico novo que eu nunca tinha pensado. Não. Por exemplo, na natureza, na ciência, tudo que a ciência usa são materiais que são manipulados que Deus criou. E que Deus já sabia que em um determinado momento da história o ser humano ia achar aquela proporção. Deus é todo poderoso porque tudo está na mão dele. Tudo. Por que que não tem nada difícil para ele? Porque ele projetou tudo. É aquela pessoa que, por exemplo, ela vai fazer, é um bom projetista, e ela vai fazer um projeto de uma casa, de um empreendimento e tal, e ela é detalhista, ela consegue prever todas as possibilidades sobre determinadas questões e tudo lá. Você pega um bom projeto de alguma coisa, o cara prevê ponto de tomada, onde que vai descer o cabo da televisão, onde que vai instalar o roteador da internet. Os caras fazem projetos no melhor lugar de ter um guarda-roupa, de ter uma televisão. Por quê? Como ele está projetando, ele domina. Sabe os cálculos, a conta de tudo. Às vezes você vê determinados prédios que a pessoa constrói, né? Igual aqui, né? Pô, não tem uma coluna. Dura décadas, né? Porque o cara domina aquilo ali. Agora você pensa naquele que conhece tudo. Não é o que conhece uns cálculos matemáticos. Conhece o universo. Está tudo na palma da mão dele. Por isso que ele é poderoso. Não é no sentido que ele é mais forte. Que a gente pensa às vezes que Deus é mais forte que o diabo, que ele é poderoso. Não é nesse sentido que ele é poderoso, não. Ele é poderoso porque não tem nada que chega perto do conhecimento, da sabedoria e do domínio que ele tem. Chega perto. Chega perto. Né? O que Satanás faz não chega perto daquilo que Deus pode fazer. Então ele é poderoso porque ele controla tudo. Onisciência a gente até trabalhou no sentido do conhecimento, né? Vamos três últimos aqui. Deus é amor. Sendo que amor, misericórdia, e paciência. Que dá para colocar tudo aqui bem no pacote. Não é que Deus ama, no sentido que ele exerceu amor. O texto bíblico fala que ele é. É da natureza de Deus. É da natureza de Deus. A gente atribui amor muito mais a sentimento. Ou a uma ação ou outra em relação à pessoa. É interessante que quando a Bíblia vai explicar o amor de Deus, ela deixa um evento. Existe um evento na história que demonstra o amor de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Enviou seu Filho unigênito. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor de Deus. Ele enviou seu Filho em propiciação dos nossos pecados. 1 João 4, 9. Nisso se manifestou o amor de Deus. Deu seu Filho unigênito ao mundo. O amor de Deus não é que Deus é sentimentalmente atrelado a gente. Ele deu Jesus a nós. O amor de Deus é o amor de entrega. Entrega, deu Jesus. Final da década de 90, no início dos anos 2000, criou-se uma moda na igreja brasileira. Que a gente começou a compor músicas e canções utilizando até textos de Cântico dos Cânticos para relacionar a nossa relação com Deus. E o Cântico dos Cânticos é um texto do amor entre um homem e uma mulher. O texto ali é um texto de amor carnal, né? Até com termos sexuais, né? E ali é uma clara comprovação que o amor sadio entre uma mulher, Deus faz parte dele, está lá na Bíblia. Aí, alguns cantores chegaram
a pegar porções da texto, lá de cantar, e mudar a nossa relação, é o amor de Deus e a igreja. Não é isso que a Bíblia ensina, não é esse amor sentimental, não é esse amor de atração. Ah, não te entrega.
Tipo, eu sou do meu amado, ele é meu.
Aí você pega, por exemplo, esse é o seu do meu amado, ele é meu, ainda cai no contexto por causa da imagem da noiva e do noivo. Mas você vai lá, por exemplo, quando o Cântico dos Cânticos fala, né, que meu noivo entrou no meu jardim. Aquela expressão lá, quer dizer, nosso casamento é uma identidade.
É isso.
Eu sou pro meu amado um jardim fechado. Sou virgem. Ele entrou no meu jardim, tirou a virgindade, é isso que é isso. É essa a imagem que pode ser dos Cânticos. Aí lá é o quê?
Aqui, ó. Vou contar.
Sim,
ele se contou com isso. E se levou. Quanto tempo foi? Foi por 25 que eu
vou contar. Eu vou até
ver.
Pior é o que a mulher fala que ela tem que entrar com as
gafas. Não, como atrás. As éguas dos carros de Faraó. O seu pescoço é como as torres do Egito. Então, assim, ali, o Cântico dos Cânticos é um texto que fala da relação entre um homem e uma mulher. Aí você pensa, naquela época, que tem todo aquele tabu, né? Você tem um texto daquele, um texto, se você vai no original, né? Você vai, aparece, por exemplo, no original lá do Cântico dos Cânticos, até as partes genitais do homem e da mulher, as palavras estão lá. Onde a nossa Bíblia tem um umbigo, é a genitália. Então, assim, por quê? Que o texto não tem pecado nenhum sendo no casamento, é homem e mulher, é santificado que Deus faz parte daquilo. O amor entre uma mulher, quem colocou esse sentimento no coração foi Deus.
É como se isso fosse uma coisa, olha, isso Deus não vê. Mas porque a gente foi ensinado isso, a Igreja Católica demonizou. Na Idade Média, a Igreja Católica falava que foi o ato sexual que foi comer a maçã. A Igreja Católica ensinava lá que o pecado...
O pastor pregante aí hoje, que a maçã lá, que o diabo ofereceu, até foi na maçã. Era sexo, não era maçã, não era o fruto, foi Jesus, acabou.
Ah, tem um que fala que quando Eva comeu a maçã, quer dizer que ela teve relação sexual com o diabo.
Foi isso aí que
tá, eu tem na internet, isso aí é...
A maçã, não, estava oferecendo para ela, era o sexo.
Aí você pensa, você é crente e ouve isso? Se você é crente e ouve isso, e você assimila isso, aí vira gente que eu já conhecia. Eu conhecia casal, crente. Estava casado, aí tinha lá a relação do casal, acabava, os dois dobravam o joelho e pediam perdão a Deus, porque tinha pecado. Mas olha que ponto que chega. Aí se abre o texto bíblico, você está vendo Deus valorizando aquilo no ambiente do casamento como algo sadio que Ele deu ao ser humano. Agora, como é que você pega isso e joga para a nossa relação com Deus? É outro nível. É outro nível. A nossa relação de amor com Deus não é uma relação de troca, é uma relação de entrega. E dele para conosco. Porque a gente não consegue chegar nesse nível.
A nossa entrega tem que ser de aceitação, de aceitar essa entrega.
Porque a gente não dá conta de responder. A gente não dá conta. Porque a gente não dá conta. O amor ágape, que é esse amor de entrega aqui, a gente não dá conta de responder no mesmo nível, não. Não dá, não.
Na verdade, quanto mais de Deus a gente conhece, dos atributos de Deus, a gente percebe quão distante nós estamos de ser o cristão que nós deveríamos.
Sim.
E a importância da busca, né?
Conhecer a distância nossa em relação a Deus não pode nos tornar acomodados. Tem que nos fazer o que? Alguém que está em busca de melhorar.
Quanto mais você conhece, mais você percebe o pecador que você é e o qual dependente da graça de Deus você é. Então, você, quanto mais você tem de Deus, mais você precisa buscar de Deus. E mais você entende também as pessoas à nossa volta, porque a gente consegue ver as nossas falhas nas mínimas coisas.
Quando está falando de amor, não está falando de um Deus sentimental. Ai, Jesus cheiroso. Não é isso não, gente. É isso não.
Lindo.
É entrega. Não é questão estética, não é questão sentimental. Por que Deus nos amou? Ele pegou o seu filho e enviou a nós. Por amor a nós, não por merecimento. Não merece nada, por amor. Deus é misericordioso. O que é misericórdia? Tem uma palavra da moda, né, para misericórdia. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Para fazer isso, Deus tem que se rebaixar demais, hein? O Todo-Poderoso se colocar no nosso lugar. Não foi isso que Jesus fez? Assumiu o nosso lugar, as nossas dores, as nossas falhas, os nossos pecados. Se tem um Deus empático, é o nosso Deus. Ele é misericordioso no sentido que ele entende a nossa dor. Ele podia falar, por que importa? Pega os deuses das outras religiões, eles são totalmente apáticos. Você pega, por exemplo, as religiões gregas, por exemplo, olha a imagem que eles têm dos deuses. Estão totalmente irados, pouco importando o que acontece com as pessoas têm que ficar fazendo sacrifício para acalmar eles. São deuses apáticos, indiferentes. O nosso Deus não. O nosso Deus olha a nossa dor. Ele olha o nosso sofrimento. Ele manda o Espírito dele para interceder por nós. Envia Jesus para morrer no nosso lugar. Ele ouve as nossas orações. Ele conduz a nossa vida de acordo com a vontade dele. E ainda supre as nossas necessidades. Ele é misericordioso. E ele manda a gente agir assim com as pessoas. Da mesma maneira que a gente recebe o amor de Deus, a gente exerce o amor de Deus. Da mesma coisa que a gente desfruta da misericórdia de Deus, da empatia de Deus, a gente deveria agir assim com as pessoas. Um amigo meu postou uma frase na internet, mais ou menos o seguinte, que a gente deve ser misericordioso com os outros da mesma forma que somos com nós mesmos, e nós deveríamos ser críticos com nós mesmos, igual nós somos com os outros. Isso mudaria o nosso jeito de viver. É verdade. Com a gente é paciente e misericordioso demais. E com o outro, a gente é duro.
Cobra.
Com o outro, a gente é crítico demais. E com a gente, muita gente releva tudo.
Não.
A gente tem que aprender a agir com... E o outro sempre tem que tomar. A gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. A tentar entender por que a pessoa está daquele jeito.
Mas a pessoa acha que a pessoa é
justa. A gente acha que ser justo é o quê? Não, você passa a regra, todo mundo igual? Não. Até na justiça humana, para você chegar à condenação de alguém, você no mínimo ouve? Senta aqui, conta o seu lado. A pessoa pode ser réu, confessa. Ela pode ser presa e falar assim, matei. Ela vai ter que ir diante do juiz, das testemunhas, do júri, e ela vai poder contar a história dela, ela vai ser ouvida. Mesmo ela confessando, mesmo tendo prova, mesmo tendo tudo, ela ainda tem o direito de ser ouvida. E mesmo que ela vai contar um tanto de mentira, eles vão parar para escutar ela. E a gente, no nosso senso de justiça, é incapaz de ouvir, de escutar, de pelo menos dar à pessoa o direito de falar ao lado dela sobre as coisas. E depois ele fala, não, eu sou misericordioso. É coisa nenhuma. Deus é misericordioso. Deus é empático. Falar que Deus é paciente é estranho, né? Porque assim, até Deus conhece tudo. Mas olha no plano de Deus, o que Deus fez? Deus poderia simplesmente, no primeiro manifestar do pecado, já ter consumido e começar de novo, não podia. Ah não, nunca vai passar raça. Lá na frente, quando ele decidiu purificar a espécie humana, ele podia ter matado todo mundo, não deixou a família de Noé, mesmo sabendo que Noé ia encher a cara de cachaça depois, matar a confusão toda. Quando a gente está falando da paciência de Deus, mesmo Deus sendo eterno, ele fazia um propósito que segue a linha do tempo. Mesmo Deus sendo eterno, Deus permite que o plano dele corra até o fim. Ele podia ser, talvez se nós estivéssemos no lugar de Deus, tanto saco cheio disso. Cansei. Já sei o que vai dar. É aquela pessoa que vai ver o filme pela segunda vez, começa até a contar o filme. Tem paciência. Deus é paciente no sentido que ele age no tempo que ele criou. Ele é paciente porque ele dá tempo do ímpio se arrepender. Ele dá tempo do justo exercer a justiça. Ele nos dá tempo. Ele podia simplesmente perder a paciência para conosco. Não. Nosso Deus, ele é paciente. Para a gente fechar nosso conteúdo aqui, eu quero falar sobre as obras de Deus. E a gente tem duas obras de Deus aqui para pontuar, página 32. Criação. O que que a criação é? É um ato livre de Deus, que no princípio, para a sua própria glória, sem nada existir, ele cria todas as coisas. Então, Deus cria de maneira livre, Deus cria por sua vontade, Deus cria para sua glória, e Deus cria, eu vou colocar um termo aqui, que é um termo em latim, para a criação de Deus. Criação de Deus é a criação ex nihilo, que chamamos. Ex nihilo. É, seria uma criação não existente. Quando Deus criou o céu e a terra, o que existia antes do céu e a terra? Deus, mais nada. Deus não cria com uma matéria pré-existente. Porque o que acontece? O ser humano não cria, ele inventa. Ele manipula a matéria já existente. Ele manipula a matéria já existente para dar ela outras formas, outros sentidos. Então ele não pega nada e do nada gera alguma coisa. Quem fez isso foi Deus. Na criação de Deus, a única coisa que Deus criou a partir de algo já existente foi o ser humano.
Tem uma coisa que é interessante, que é o panteísmo.
Uhum.
Que Deus não criou tudo, ele é tudo. Isso é interessante pensar por essa linha também. Que é tudo, tipo assim, não teve uma matéria-prima para ser gerada, ele é aquilo, entendeu?
O problema do panteísmo é acreditar que qualquer partícula do universo é Deus.
Isso.
Então, essa cadeira aqui é Deus. No sentido que o ser de Deus está aqui.
A montanha.
Aí o problema do panteísmo. Aí você tem algumas religiões esotéricas, naturalistas, que acreditam que Deus é. Não é que ele está. Não é a presença. É a essência de Deus que está nas coisas. Aí está o problema. Se a gente querer a presença de Deus, a gente acredita que todo lugar Deus está. E em todo lugar você tem uma marca de Deus, porque foi ele que criou. Por isso que o salmista fala que você olha para o céu, você vê a glória de Deus. Porque você olha para qualquer coisa que Deus colocou a mão, você vê a marca dele lá. Tem a marca identificativa dele, porque foi ele que criou. Mas ele não é nada disso. Ele é acima disso.
Nada disso chega aqui.
Nada, de nada da criação chega perto do que Deus é. Mas tudo da criação tem a marca de Deus. Tem, né, uma identidade de Deus.
A criação é a...
Isso. E você vê que o nosso Deus não é brincadeira, porque um negócio tão complexo desse. Ele cria sua livre vontade, ele cria com destino, a criação existe para que Deus seja glorificado, e ele cria a partir do nada. Não existia nada, e do nada ele deu forma a tudo. Além de criar, Deus também...
preserva e providencia.
O que que isso quer dizer? O que ele criou só continua existindo porque ele preserva. Deus age continuamente para manter a existência daquilo que ele criou. Existe uma lógica religiosa chamada deísmo. Era muito comum no início da Idade Moderna, que era a crença que Deus criou o universo, mas Deus abandonou o universo. E a imagem que eles davam é o seguinte, que Deus é como um relojoeiro que fabricou um relógio muito bonito de corda, deu corda no relógio e deixou ele funcionando sozinho. É a ideia que Deus criou, mas que quem preserva o universo é a gente. Se for o ser humano para preservar o universo, já tinha acabado muito tempo. Você pensa, né? O ser humano conseguiu criar uma arma de destruição em massa, né? Você pega as bombas atômicas, bomba de hidrogênio, né? As bombas de nêutron, não sei o quê. Tem aí, tem bomba que consegue destruir o planeta não sei quantas vezes, né? Imagina, se não é a providência de Deus para cuidar desse negócio, para preservar esse negócio, tinha acabado muito tempo. Deus criou, mas Deus não abandonou a natureza que ele criou. Deus não abandonou, ele está lá preservando. E não é só preservando de ser destruída, não. Tá? Deus está providenciando. Deus está cuidando. Deus cuida. E o cuidado de Deus tem um objetivo. Que cada coisa do universo siga o propósito que ele estabeleceu. Estamos acabando aqui já. Né? 2 minutos. Deus preserva, Deus não deixa ser destruído. Deus gera providência, ele cuida para que o propósito dele seja exercido em cada evento que ele criou. Não é só cercar, Deus direciona para que cada coisa nessa terra cumpra exatamente aquilo que ele planejou. Deus cria, Deus preserva, Deus cuida para que o propósito dele seja estabelecido. Essas são as obras de Deus, né? Essas são as intervenções de Deus. Semana que vem, a gente falou de Deus. A semana que vem a gente vai entrar já com uma dupla matéria, no próximo mês, né? Semana que vem já é outro mês, né? Deixa eu ver. É. 31, né? Mas semana que vem a gente vai entrar com um novo conteúdo. A gente vai falar sobre o pecado e o ser humano. Então a gente viu sobre Deus. Na semana que vem a gente vai ver o que a Bíblia ensina sobre o pecado e o que a Bíblia ensina sobre a principal criação de Deus, que é o ser humano. Então, semana que vem eu trago uma nova apostila. A gente vai, as próximas semanas, estudar sobre o ser humano e sobre o pecado. Vamos orar?